Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. São 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Atlético Paranaense conquista mais um título inédito. Goiás vence a primeira das semifinais da Copa Verde. Corinthians perde a primeira das semifinais da Sul-Americana. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa do Brasil.
Com a vitória conquistada na noite de ontem, o Atlético Paranaense atingiu um novo nível no futebol brasileiro, que começou com uma transformação a partir de 1995, quando o clube começou a passar por uma série de reformulações, modernizando e também investindo em talentos na sua base. O Atlético Paranaense, além de ser campeão da segunda competição mais importante do país, conquistou também uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem e no total faturou 64 milhões de reais e uma vaga na Supercopa do Brasil. O comentarista Valdir Luiz destaca o encontro do Atlético Paranaense e Internacional.
O Atlético conquista pela primeira vez a Copa do Brasil. Venceu ontem o Internacional no estádio Beira-Rio pelo placar de 2-1 e calou o Beira-Rio. Mais de 50 mil torcedores presentes viram a vitória justa do Atlético Paranaense. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense entrou com uma postura muito defensiva. O Internacional, nos primeiros minutos, teve chance de abrir o marcador, só não marcou por falta de tranquilidade e também por umas duas brilhantes defesas do goleiro Santos. O Atlético Paranaense acabou abrindo o placar aos 24 minutos, numa bela jogada de todo o ataque, o gol do Léo Cittadini, mas 7 minutos depois o Internacional empatou com o gol do Nico Lopes aos 31 minutos. E aí o Inter foi para cima e poderia inclusive ter virado o primeiro tempo com uma vitória. A leitura de intervalo do técnico do Atlético Paranaense foi muito boa e o Atlético voltou com uma outra postura, se defendendo, mas marcando o Inter e não jogando tão atrás, marcando da intermediária para frente, dificultando muito as jogadas do Internacional, que fez alguma substituição, tentou o gol da vitória, que levaria para o pênalti, segundo gol, mas não conseguiu. O Inter não criou nada no segundo tempo, a não ser chuveirinhos. E o time do Atlético Paranaense teve 3 situações claras de gol e acabou desperdiçando. Mas já nos acréscimos, aos 51 minutos, Rony fez o gol que deu a vitória de 2-1, consolidando, né, a vitória de 2-1, já tinha criado situações de gol no segundo tempo na base do contra-ataque e conquistando pela primeira vez a Copa do Brasil. Em 2013 foi vice-campeão, mas superou o Inter. Em casa venceu por 1-0 e ontem no Beira-Rio venceu pelo placar de 2-1. Parabéns ao Atlético Paranaense, que conquistou o Campeonato Paranaense esse ano, o ano passado conquistou a Copa Sul-Americana e esse ano conquista a Copa do Brasil e já tem a sua presença marcada na Libertadores de 2020 e vai jogar também no dia 22 de janeiro com o campeão do Campeonato Brasileiro no jogo único em Brasília, que vai ser disputado a Supercopa do Brasil, quer dizer, o campeão Copa do Brasil com o campeão brasileiro de 2019, é o primeiro jogo da temporada de 2020. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Já o técnico do Internacional, Odair Hellmann, em entrevista coletiva, falou sobre a falta de alguns jogadores no elenco.
É claro que o D'Alessandro faz falta, né? Mas eu como comandante não posso vir aqui e dar essa justificativa, dizer que por isso nós não conseguimos o título. Também por isso, né? Também por isso. Mas eu quero, e sempre faço em relação ao grupo de jogadores nessa gestão, quando você tem a impossibilidade de um atleta, da importância que o D'Alessandro tem para nós, não poder jogar, hoje o Pottker também estava fora, talvez fosse uma opção de velocidade, de força. Quando tem essa impossibilidade, Você tem que visualizar e passar toda a confiança e moral para o jogador que está entrando, né? Para que ele possa se sentir dentro do processo e consiga render no seu mais alto nível. Então, fez falta, era uma possibilidade a mais que nós tínhamos, mas eu penso que no conjunto todo nós não podemos justificar com isso a falta do título.
A diretoria do Internacional garantiu a permanência do técnico Odair Hellmann à frente do Internacional logo após a derrota para o Atlético Paranaense.
Show de bola nacional!
Copa Verde.
O Goiás Esporte Clube venceu a sua primeira partida contra o Cuiabá Esporte Clube, jogo de ida, válido pelas semifinais da Copa Verde, pelo placar de 1 a 0. Com esse resultado, o Goiás tem uma vantagem, a vantagem do empate no jogo da volta marcada para o próximo dia 2 de outubro na Arena Pantanal. Na próxima quarta-feira, dia 25, acontece o jogo dos também finalistas Remo e Paysandu. Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, admite que Flamengo ainda não ganhou nada. Maurício Costa tem os detalhes.
A euforia leva à debilidade. É a frase que muitos flamenguistas escutam nos últimos dias. Líder do Campeonato Brasileiro na semifinal da Libertadores após 35 anos, o Flamengo desperta empolgação dos torcedores rubro-negros e conselhos, vamos dizer assim, dos adversários. A crítica mais recente veio do presidente do Grêmio, Romildo Bolzão. O imortal tricolor é o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores da América, que será disputado em outubro. Em entrevista ao programa de televisão Fox Sports Rádio, o comandante do Tricolor Gaúcho afirmou que é natural o rubro-negro ser apontado como favorito do confronto, mas que há um clima de já ganhou inegável, que sempre ajuda os fraquinhos, no caso, seria o Grêmio. O Flamengo não deu resposta. Nesta quarta-feira, inclusive, não há entrevista coletiva agendada. O único que conversou com a imprensa foi Gabriel Barbosa. Apesar de a fala de Romildo Bolzan não ter sido questionada ao atacante, Gabigol respondeu sobre uma possível empolgação da equipe pela boa fase na temporada e pelo título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Aqui dentro do clube não tem empolgação alguma, a gente sabe que a gente não ganhou nada, a gente vem fazendo sim bons jogos, mas acho que essa coisa de campeão do primeiro turno não existe muito. Obviamente que é muito bom estar em primeiro, mas independente do turno, se for na primeira rodada, na terceira ou no final do turno, é muito bom estar em primeiro, é o que a gente quer, mas eu acho que isso não define muita coisa não, tem mais muitos jogos complicados fora de casa e em casa, então eu acho que isso de primeiro turno, e eu acho que a gente não pensa nisso e não tem empolgação alguma, como o Mi sempre fala. O importante é chegar no final do campeonato e levantar a taça. Se isso não acontecer, todo esse futebol bonito, todas essas coisas não vai adiantar muita coisa. Mas creio que a gente vem fazendo um grande trabalho e espero que continue assim.
Principal atacante do Flamengo no Brasileiro e na Libertadores da América, Gabriel vem conquistando o coração dos rubro-negros. Se dentro de campo ele presenteia os flamenguistas com gols bonitos e decisivos, com as palavras não fica atrás.
A torcida do Flamengo realmente é algo que é inexplicável. É algo que realmente me empolga quando entra no campo, é algo que é até difícil de falar. Eu acho que no mundo, todo mundo tinha que colocar um dia a camisa do Flamengo, entrar no Maracanã lotado para sentir aquilo. Realmente é algo inacreditável, algo espetacular. A gente, obviamente que tem a dimensão, mas a gente vai aprendendo com isso, né? Eu acho que onde a gente vai tem torcida, onde a gente vai tem apoio. No dia a dia também aqui no Rio sempre tem flamenguistas e eu acho que a coisa mais linda do mundo é entrar no Maracanã lotado. Eu acho que é algo que acho que realmente só o Flamengo pode proporcionar para um jogador.
Gabigol tem mais um confronto pela frente para cativar a paixão rubro-negra. Sábado, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro às 5 horas da tarde no Mineirão pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos na classificação, uma vitória sobre a Raposa pode fazer o Flamengo abrir até 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras, que pega o Fortaleza fora de casa domingo às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Aconteceu no futebol.
Expulsões são corriqueiras no futebol. O maior número de expulsões já visto em uma partida do futebol brasileiro aconteceu entre um time paulista e um time carioca. A Portuguesa de São Paulo, a Portuguesa de Esportes, e Botafogo do Rio de Janeiro. Pelo torneio Rio-São Paulo de 54, esse torneio não existe mais, 22 jogadores foram expulsos depois de uma briga generalizada. É, acabou o jogo, né? Não tinha jogador para jogar.
Copa Sul-Americana.
O Esporte Clube Corinthians Paulista perdeu por 2-0 para o Independiente del Valle. Jogo de ida, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira em São Paulo. Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Fábio Carilli falou se dá para pensar em uma melhora para o próximo jogo fora de casa.
Primeiro a gente tem o Bahia, que a gente vem de uma derrota do Campeonato Brasileiro, né? O jogo dentro de casa que a gente tem que fazer para merecer uma vitória, depois nos preparar para fazer um grande jogo lá. Sobre o jogo de hoje, o adversário foi muito feliz, a gente errou muito na questão da organização e eles prontos para o contra-ataque, né? Coisa que nós sabíamos, jogadores rápidos na frente, principalmente dos lados. Mas primeiro voltar a pensar no brasileiro, para depois a gente vai treinar domingo de manhã com cabeça para a gente fazer um ótimo jogo lá e tentar reverter a situação.
Ranking Mundial.
É, minha gente, o Brasil perdeu uma posição no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol em lista divulgada nesta quinta-feira. O repórter Vitor Abdala tem os detalhes.
A seleção brasileira caiu uma posição no ranking mundial masculino da FIFA, Federação Internacional de Futebol, e agora está na terceira posição. De acordo com a lista divulgada nesta quinta-feira, a Bélgica continua no topo e a França subiu para a segunda colocação. As demais seleções que ocupam o top 10 são Inglaterra, Portugal, Uruguai, Espanha, Croácia, Colômbia e Argentina. O maior avanço entre agosto e setembro foi obtido pela seleção da Ilha Caribenha de Granada, que subiu 13 colocações e passou para a posição número 160. As maiores quedas ocorreram com a Nicarágua e com Eswatini, antiga Suazilândia, que caíram 11 colocações. A Nicarágua está na posição 148 e Eswatini na 150. Do Rio de Janeiro, Vitor Abdala.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Uma das histórias mais curiosas da modalidade boxe dos Jogos Olímpicos aconteceu nas Olimpíadas de Seul em 1988. A final na categoria médio-ligeiro foi entre um norte-americano e um sul-coreano. A superioridade do norte-americano sobre o representante da casa foi muito grande, mas 3 dos 5 árbitros tiveram a mesma ideia e deram a vitória ao sul-coreano, com o objetivo de evitar uma derrota embaraçosa de 5-0 contra um atleta da casa. Resultado? Medalha de ouro para Park Si-hoon e prata para Roy Jones Jr. Mas o sul-coreano Park ficou tão envergonhado que levantou a mão de Jones Jr. em sinal de reconhecimento da vitória. Depois desse episódio, a Federação Internacional de Boxe modificou o sistema de pontuação que, a partir de 1989, passou a ser registrada automaticamente durante o combate, assim que os golpes são deferidos.
São 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos.
Astrid e Nick.
Boa tarde.
Bate-Bola, bate-bola. Bate-Bola, bate-bola.
Bate-Bola Nacional.